Está no ar o programa informativo da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito.
Bom dia, hoje é sábado, 29 de setembro de 2018 e a partir de agora vamos trazer para você as informações da Administração Municipal de Rodeio Bonito.
Saúde e Ação Social.
Comunicamos aos pacientes que necessitam de receita para adquirir medicação controlada que as mesmas serão fornecidas pelos médicos de segunda a sexta-feira, sempre no turno da manhã. Informamos que o atendimento médico na unidade de saúde do distrito de Saltinho é prestado na segunda, quarta e sexta-feira à tarde com a doutora Nolves. Já os atendimentos com o doutor Dácio retornam a partir do dia 11 de outubro, sempre às quintas-feiras, na parte da tarde. Atenção, distrito de Saltinho, o atendimento médico, segunda, quarta e sexta, com a doutora Nolves, e os atendimentos às quintas-feiras com o doutor Dácio retornam no dia 11 de outubro. Lembramos a população que pode ser solicitado empréstimo de muletas, cadeiras de roda, cadeira para banho, porém a procura é maior que os itens disponíveis. Por isso, pede-se que quem puder doar muletas, bengalas, cadeiras de roda, cadeira para banho e colchão piramidal, os mesmos terão uma grande utilidade para quem está precisando. O material pode ser deixado na Unidade de Saúde Luiz Jazanata Valduga ou também informado através do fone 3798-3158 para que o mesmo seja recolhido. Na terça-feira, 2 de outubro, a Unidade Básica de Saúde estará fechada pela parte da manhã por motivo de treinamento dos servidores. Roteiro do ESF 1 para a realização dos grupos de hipertensos e diabéticos. Dia 2 de outubro, terça-feira, às 13 horas, na Câmara Municipal de Vereadores para os hipertensos e diabéticos do agente comunitário de saúde Cleci, que residem nas ruas Luiz Possamay, Francisco Goetler, Piscina e São Cristóvão. Lembramos que é muito importante o comparecimento de todos e reforçamos também que devem levar consigo a carteira de hipertenso ou diabetes e a última receita médica, além do cartão SUS. Ainda no dia 2 de outubro, dia do encontro de grupo de hipertensos e diabéticos, o Dr. Dácio não estará atendendo na Unidade Básica de Saúde pela parte da tarde.
Comunicados.
De acordo com o Código de Postura Municipal, Lei Municipal número 397/75, capítulo 12, artigo 157, a exploração dos meios de publicidade nas vias e logradouros públicos, bem como nos lugares de acesso comum, depende de licença da Prefeitura, sujeito o contribuinte ao pagamento de taxa respectiva. Com base legal na respectiva lei, destaca-se que a fixação de quaisquer faixas, banners, cartazes e painéis em locais públicos sem a prévia autorização da Prefeitura podem gerar multa aos responsáveis pela fixação. Na segunda-feira, 1º de outubro, o atendimento no centro administrativo será a partir das 8 horas e 30 minutos, pelo motivo de reunião com os servidores. Atenção, na segunda-feira, 1º de outubro, o atendimento no centro administrativo de Rodeio Bonito terá início às 8 horas e 30 minutos, pelo motivo de reunião com os servidores. Também na segunda-feira, 1º de outubro, uma equipe da Secretaria de Obras e Urbanismo estará no cemitério municipal realizando limpeza. Pede-se que quem se disponibilizar pode auxiliar de forma voluntária, preparando desde já o espaço para a data de finados. Atenção, na segunda-feira, 1º de outubro, uma equipe da Secretaria de Obras e Urbanismo estará no cemitério municipal realizando limpeza. Pede-se que quem se disponibilizar pode auxiliar de forma voluntária, preparando desde já o espaço para a data de finados.
Entrevistas.
E hoje temos a participação da agente de combate a endemias, Letícia Taschetto. Letícia, seja bem-vinda ao nosso programa informativo.
Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite e estar mais uma vez participando desse programa.
Letícia, hoje nós falaremos sobre as ações que vêm sendo realizadas ao longo dos anos já nesse combate à endemia, seja através da campanha do mosquito da dengue, seja na limpeza de espaços onde o pessoal acumula lixo indevidamente. Nos fale mais sobre o que foi realizado nos bairros Santo Antônio, também no bairro Aparecida nesses últimos meses.
A gente já vem realizando esse trabalho de limpeza, embelezamento. A gente começou no bairro Santo Antônio, onde a gente fez um trabalho de... Foi limpado a área da frente do bairro lá, foi tirado todo o lixo, foi botado lixeiras novas, foi plantado uns coqueiros para embelezar, foi feita uma reunião com o bairro lá para o pessoal também participar do cuidado, né? Também na subida ali, que ano que vem para a cidade, ali foi feita a limpeza do lixo que tinha. Agora está sendo alterado, ali até ficou tudo aberto, né? Não tem mais aquela sujeira, capoeira que tinha. Foi plantado mais uns pés de ipê no outro lado ali. Tá ficando mais bonito o lugar ali. E seguindo nessa sequência, a gente começou também a fazer um trabalho agora no bairro Aparecida também, onde também tinha um local ali que o pessoal depositava lixo, na beirada da sanga. Então a gente resolveu fazer um mutirão de limpeza nessa sanga, onde daí foi unido, né, a Secretaria de Obras, a Secretaria da Saúde, né, através das agentes de saúde. A Emater também participou, algumas pessoas do bairro ali também participaram, onde a gente recolheu o lixo da sanga. Foi coletado muito lixo ali, acho que deu quase um caminhão de lixo. Ficou bem bonito o local agora ali também. Depois desse trabalho de coleta do lixo, a gente fez um embelezamento ali do local, junto com as agentes de saúde, a gente colocou uns pneus, foi feita a pintura nesses pneus. E depois dessa sequência também a gente convidou, né, para participar também do trabalho o pessoal do CRAS, que tem umas oficinas ali com as crianças, e dessas crianças foram lá, fizeram a plantação de alguns chá, flores, foi plantado umas árvores frutíferas ali também. Ficou muito bonito o local ali. Para quem não conhece, é atrás do pavilhão ali do bairro Aparecida.
Letícia, e essas ações, a duração delas, elas acontecem, mas precisa-se que a população também contribua, colabore na manutenção da limpeza desses espaços, né? Que muitas vezes uma ação é realizada e na sequência o pessoal não toma consciência de que aquele espaço deveria ficar limpo e acaba amontoando novamente lixo, depositando, descartando esse lixo de forma indevida. Referente a isso, também é trabalhado em vários pontos da cidade, né, com vários grupos. O que você também tem acompanhado mais nesse sentido? Quais os trabalhos nesse sentido de conscientização?
Na verdade, esse trabalho de conscientização com o problema do lixo é feito... Bastante pessoas participam desse trabalho, desde que começa na escola, né? Os professores estão sempre trabalhando com os alunos. É feito nas comunidades, nos bairros, né? As agentes de saúde estão sempre comentando, né, nas casas, as pessoas, o destino certo do lixo. Na verdade, o lixo em si tem um caminhão que passa, né, certinho, os dias certos. Não precisa o pessoal botar o lixo antes do dia ou depositar em locais que não é adequado. Por exemplo, nesses locais que a gente fez essa limpeza, né? A gente precisa que o pessoal ajude a cuidar, porque senão a gente nunca vai conseguir manter limpos os locais, né? Que dois, três limpando e mais gente sujando, não tem como. E que as pessoas ajudem a cuidar no sentido de não jogar lixo e também fazer denúncias, né? Quem que está botando esse lixo? Alguém colocou se o lixo estava lá, né? E como ficou um lugar bonito ali, até para as pessoas desse querem sentar ali numa sombra ali, querem ficar por ali com as crianças. Então, se o pessoal cuidar, né? Vai ficar assim bonito, as flores vão crescer ali, vai crescer as árvores, vai ficar um lugar bonito, né, para a população usar.
Você destacou que várias pessoas contribuem nesse trabalho, inclusive na próxima semana, no dia 5, já está agendada uma reunião, na próxima sexta-feira, para um grande grupo de lideranças aqui, de entidades, associações, escolas, grupos, secretarias também, representantes das secretarias, igrejas, para se falar novamente desse processo da coleta seletiva do lixo, que por mais que se trabalhe, se traga a informação, as pessoas às vezes elas se mostram desinformadas da forma correta como deveriam separar e descartar o seu lixo. E isso às vezes acarreta, como você disse, em depósitos indevidos, o que pode estar gerando doenças, né? Como é o caso do mosquito da dengue, que também tem uma ação forte nesse sentido, né? Inclusive foi realizado agora uma última ação juntamente com um elenco do CTG Galdérios do Rodeio, justamente para envolver um número maior de pessoas e que essas pessoas proliferem a informação. Então, referente à dengue, propriamente dito, quais os próximos passos a serem realizados?
Na verdade, todo esse trabalho que a gente faz no controle do lixo já influencia nesse sentido, né? Se não tem lixo, muito lixo depositado, também é onde que fica esse lixo, fica água parada, e ali se cria o mosquito da transmissor da dengue, né? A gente fez uma campanha junto com o CTG ali, junto com a Secretaria da Saúde, as agências de saúde, onde a gente fez uma paródia, né? A gente fez o lançamento dessa campanha dia 17, durante a Semana Farroupilha, que é de uma maneira animada, com a música gauchesca ali, que foi gravada pelo Dinamar e a Brunelli. Ficou muito, muito legal, divertido, é uma maneira da pessoa se conscientizar também, né? No sentido dos cuidados que tem que ter. Porque se a gente cuidar, a gente não vai adoecer, esse é o sentido dessa campanha que a gente fez, né? Vai ter pessoas doentes se a gente não cuidar. Se a gente cuidar, não vai acontecer a doença em nosso município. Então, tudo vai no nosso cuidado, né? E esse cuidado começa de cada um, a atitude de cada um na sua casa. Não deixando água parada na sua casa, em qualquer local que for, desde uma caixa de água aberta, uma lona mal esticada. Porque não é porque o vizinho tem um problema que tu pode, acha que tu possa deixar na tua casa, né? Tu começando por ti, na tua casa, resolver o problema já é um grande começo. A gente vai fazer também um trabalho agora nas escolas, agora a partir da metade do mês, onde a gente vai deixar um formulário com as crianças, para as crianças realizarem tarefas em casa, de marcarem as tarefas que realizaram na sua casa e devolverem para a gente daí esse questionário, para a gente ter uma noção mais ou menos também de que tipo de problemas que tem ainda nas casas, né? Apesar de muitos problemas a gente já saber, né? Mas no ir vistoriar, as crianças vão acabar percebendo o problema que tem e de alguma forma vão achar um jeito de resolver esse problema. Desde uma caixa de água aberta, desde um lixo espalhado no pátio, a criança vai achar, vai ver o problema lá e vai chamar alguém para resolver.
Isso eu ia te perguntar também, muitos problemas a gente já sabe o que é, nesse teu trabalho de visitar as residências, de acompanhar essa conscientização e essa mudança de hábito da população, o que, que ainda é mais forte, que se identifica facilmente, que as pessoas ainda não estão fazendo, embora tenha chegado para elas a informação de que elas devem proceder de forma diferente?
Um dos problemas maiores que a gente encontra aqui na cidade é as caixas de águas e tonéis, né? O pessoal tampa as caixas de água, mas todas, a maioria, eu acho, de 80%, 90% das caixas de água e tonéis que eu abro, eu encontro larvas de mosquito. Então, significa que a pessoa fecha o tonel, mas em algum momento durante o dia ou durante a semana, ela deixou esse tonel um pouco aberto, ou tem uma fresta, alguma coisa tenderado ali. Não é porque está a tampa solta lá em cima que está bem vedado. Às vezes, tu abriu para pegar um pouco de água, o mosquito já entrou. Então, é o principal dos problemas, eu acho que é uma resistência grande das pessoas em deixar esse tonel. Às vezes o pátio está bem limpinho, né? Não tem nenhum lixo, um pátio muito lindo e tem lá uma caixa de água mal fechada. Daí se foi todo o cuidado de todo o pátio por causa de um simples reservatório, né? Que se cria ali dentro o mosquito.
E que às vezes com uma simples telinha poderia estar contribuindo e resolvendo esse problema.
Isso, seria botar uma telinha, ou mesmo se a pessoa não quer comprar uma telinha, pega um lençol velho, uma cortina que não esteja rasgada, né? Bota em cima dessa caixa de água e amarra, em cima do tonel, amarra, que já está protegido.
Certo. Obrigado, Letícia, por sua participação no programa informativo e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Fernando. Obrigado a todos.
Acompanhe a íntegra da edição desse programa no site www.rodeiobonito.rs.gov.br. No site você também encontra informações de direito público, além de utilizar dos serviços online disponíveis. E aqui encerra mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito. Desejamos uma semana produtiva e abençoada para você e até o próximo programa.
Apresentamos o programa informativo da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito.